Boa noite a todos.
Boa noite.
Quero aqui agradecer a presença de todos, agradecer a presença de quem nos ouve através dos meios de comunicação. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Morro Agudo, 18/2/2026. Determino ao segundo secretário que efetue a chamada para aplicação de quórum.
Bruno Tomás Beletato.
Presente.
Clóvis Tomás Teodoro.
Presente.
Darcy Martins da Silva.
Presente.
Gilberto Ferreira Lepe Júnior. Presente. José Roberto Psitelli dos Santos.
Presente.
Lauriane de Castro Torres Costa.
Presente.
Lindomar Joaquim Severo.
Presente.
Paulo Henrique Lourençon.
Presente.
E Ronaldo Tiarotti Júnior.
Presente.
Lito, senhor presidente.
Determino a todos que fiquem presente. De pé para que façamos uma oração do Pai Nosso nos termos do parágrafo 2 do artigo 185 do regime interno.
Alô, alô, alô. Alô, alô.
Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2026. A palavra está aberta para o vereador que queira fazer uso, solicitando um minuto de silêncio em vídeo ofícios à família enlutada.
Senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Crobis.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite à vereadora, boa noite aos funcionários da nossa Câmara. Senhor presidente, eu gostaria de enviar o ofício à família lutada, a família de Luiz Fernando Oliveira, o Fernandão, também do Marlon Gonçalves Quiabel e do senhor Sebastião Machado de Moraes. Muito obrigado, senhor presidente.
Ô, vereador, o senhor me concede uma parte desses três ofícios que o senhor
com,
já encaminhou?
Com muito orgulho, vereador.
Obrigado.
Vereador.
Com muito orgulho, vereador.
Obrigado. Senhor vereador, concede uma parte.
Com muito orgulho. Obrigado, senhor presidente.
A palavra está aberta.
Senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Tico.
Boa noite a todos, boa noite a todos os vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de enviar um ofício de pesar à família do William Cardoso, um parceiro meu aí, recentemente pediu perder o pai, né? Queria que fosse enviado um ofício para ele, por gentileza. Muito obrigado.
Palavra está aberta. Convido os senhores presentes para que fiquem de pé e façamos um minuto de silêncio. Informo aos presentes que os ofícios solicitados serão enviados às famílias enlutadas. Leitura das atas. Solicito ao primeiro secretário que efetua a leitura das atas das sessões anterior. Ata da 32ª sessão ordinária realizada em 2/2/2026 e ata da 33ª sessão extraordinária realizada em 11/2/2026.
Senhor presidente.
Conceda a palavra à vereadora Lauriane.
Uma boa noite a todos. Eu gostaria de solicitar a dispensa da leitura das atas anteriores, das sessões anteriores.
Eu coloco em votação o pedido da vereadora. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os que forem contrários, que se levante. Dessa forma, foi dispensada a leitura das atas das sessões anteriores. Fica aprovada a ata da 32ª sessão ordinária realizada em 2/2/2026 e a ata da 30ª sessão extraordinária realizada em 11/2/2026. Expediente apresentado pelo Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 2/2026, página 1. Eu determino ao primeiro secretário a leitura do ofício número 8/2026 e do projeto de lei complementar número 2/2026, de autoria do Executivo Municipal.
Ofício número 8/2026, encaminhamento de projeto de lei complementar número 2/2026, altera a lei complementar número 45/2023, Código de Obras e Anexos. A sua excelência, o senhor José Roberto Célio dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Morragudo. Prezado senhor presidente, ilustres vereadores, vereadora, encaminhamos para o procedimento regimentais esta egrégia Câmara Municipal, projeto de lei complementar número 2/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as alterações da Lei Complementar nº 45, de 5 de dezembro de 2023, e das outras providências, conforme cópia anexa. O presente projeto tem por objetivo aprimorar o dispositivo do Código de Obras do município de Morragudo, especialmente no tocante de gestão de resíduos, construção e lugares públicos, a responsabilização de proprietários e responsáveis técnicos, a disciplina de depósitos temporários de entulho e atualização da tabela de tipificação de infrações, medidas essas necessárias para preservar a segurança, a acessibilidade, a mobilidade urbana e a salubridade dos espaços públicos. Observações relevantes para a instrução e apreciação. O projeto revoga o artigo 27 da Lei Complementar número 45/2023 e insere nova disciplina sobre depósito temporário de entulho de pequeno porte, conforme critérios técnicos e prazos destinados a conciliar a proteção de espaço público e viabilidade operacional do poder público. B. O texto prevê a celebração de termo de responsabilidade solidária entre proprietário, responsável técnico e no ato do licenciamento, visando maior responsabilidade e facilidade probatória. Em suma, o presente projeto de lei complementar busca aprimorar a legislação municipal, tornando-se mais objetivo e eficaz a gestão de espaços públicos durante a execução das obras e reforçando a responsabilidade dos proprietários e responsabilidades técnicas. Diante do exposto, considerando o interesse público, a relevância jurídica e necessidade e celeridade de resolução dessa matéria, solicito o apoio dos novos vereadores e vereadoras para a célebre tramitação e aprovação do projeto de lei, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Atenciosamente, Leandro César Silva Ladares, Prefeito Municipal, assinado de forma digital. Projeto de Lei Complementar, número 2...
Senhor Presidente.
Conceda a palavra ao vereador Croft.
Por ser de conhecimento de todos os vereadores, eu peço a dispensa da leitura.
Eu coloco em votação o pedido do vereador. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Dessa forma, foi dispensada a leitura do projeto de lei complementar 2/2026. Eu informo à Casa de Leis que o projeto de lei complementar número 2/2026, que dispõe sobre alteração na lei complementar número 45, de 5 de dezembro de 2023, e de outras providências, seguirá nas comissões para emissão de parecer.
Senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Darcy.
Gostaria que o projeto fosse para a ordem do dia.
Eu coloco em votação o pedido do vereador. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levante. Dessa forma, por 5-3, o projeto de lei complementar caminhará para a ordem do dia. Projeto de lei número 10/2026, página 10. Eu determino ao segundo secretário a leitura do ofício número 5/2026 e do projeto de lei número 10/2026, de autoria do Executivo Municipal.
Ofício número 5/2026, projeto de lei número 10/2026, a sua excelência, o senhor José Roberto Pistério dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Morragudo. Prezado senhor presidente, caminha essa insigne casa de leis para que seja devidamente apreciado o projeto de lei que dispõe sobre a alteração da lei de número 2899/2014, que versa sobre a criação e organização do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. As adequações são necessárias conforme a solicitação do Conselho de Defesa do Meio Ambiente em reuniões realizadas em anos de 2025 e 26, e que foi constatada a necessidade de adequar composições dos membros e ressaltar a necessidade para paridade entre o poder público e a sociedade civil. Nada mais a ponderar, considerando que a matéria em tela é uma adequação na legislação municipal, resta-nos solicitar que o projeto ora encaminhamento tramite nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica do Município, atenciosamente, Leandro César Valadares, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 10/2026, projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei 2899.
Senhor Presidente. Concedo a palavra ao vereador Clóvis.
Eu peço a dispensa da leitura do projeto 10.
Eu coloco em votação o pedido do vereador. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Dessa forma, foi dispensada a leitura do projeto de lei número 10/2026. E eu informo a casa que o projeto de lei número 10/2026, que dispõe sobre a alteração da lei número 2899 de 2014, que versa sobre a criação e organização do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, seguirá nas comissões para emissão de parecer.
Senhor Presidente.
Concedo a palavra ao vereador Darcy.
Da mesma forma, gostaria que o projeto número 10 fosse por ordem do dia.
Eu coloco em votação o pedido do vereador. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levante. Dessa forma, o projeto de lei número 10/2026 será incluso na ordem do dia. Projeto de lei número 11/2026, página 15, eu determino ao primeiro secretário a leitura do ofício número 6/2026 e do projeto de lei número 11/2026, de autoria do Executivo Municipal.
Projeto de lei número 11/2026, a sua excelência o senhor José Roberto Pistério dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Morragudo. Encaminhamento de projeto de lei sobre fornecimento de sistema de monitoração contínua da glicose. Prezado senhor presidente, encaminho essa insigne casa de leis para apreciação projeto de lei que dispõe sobre autorização, diretrizes e critérios para fornecimento de sistema de monitoração contínua de glicose a crianças de 2 a 12 anos com diabetes mellitus tipo 1 no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, no município de Morragudo, São Paulo, prioritariamente aquelas cujos pais ou responsáveis e sejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, e da outras providências. A presente proposição tem a finalidade de autorizar e orientar o fornecimento pelo SUS Municipal de sistema de monitoração contínua de glicose a crianças de 2 a 12 anos com diabetes mellitus tipo 1, DM1, com foco de famílias com vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único. Primeiro, relevância da saúde pública e fundamento jurídico. A Constituição Federal, o artigo 196, reconhece a saúde como direito de todos, o dever do Estado. B. A Lei nº 8.080/1990 e a Lei nº 8.142/1990 estabelecem a organização do SUS, seus princípios de universalidade, integridade e equidade e a participação social. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8069/1990, assegura prioridade absoluta às crianças e adolescentes, inclusive no acesso aos serviços de saúde. D. A focalização em famílias inscritas no Cadastro Único reforça um princípio da equidade, direcionamento e benefício a quem mais necessita. 2. Benefícios clínicos sociais da CGM. O uso da CGM em crianças de DM1 está associado na literatura tecnológica e científica à redução de episódios de hipoglicemia, melhora no tempo em faixa, tempo com glicose em valores altos, redução de hipoglobina glicada e, em muitos casos, a maior segurança no manejo diário da doença. Esses ganhos clínicos tendem a reduzir internações e atendimentos de urgência, além de diminuir faltas escolares, contribuindo para o desenvolvimento infantil e alívio dos custos diretos para a família. 3. Focalização em justiça social. A exigência da inscrição do Cadastro Único direciona o gasto público às famílias mais vulneráveis economicamente, promovendo justiça distributiva e maior impacto social por real investido. 4. Segurança, qualidade e uso racional. A revisão de aquisição de licitação com especificações técnicas e exigência de regulação da Anvisa protege a qualidade e a segurança dos dispositivos. B. A capacitação dos usuários profissionais reduz desperdícios, aumenta a adesão e melhora os resultados clínicos. Trata-se, portanto, de uma medida socialmente justa, sanitariamente fiscal e fiscalmente responsável, em consonância com as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicadas. Nada mais a ponderar e considerando a matéria em tela é uma adequação na legislação municipal, resta solicitar que o projeto ora encaminhado organize nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Leandro César Valdares, Prefeito Municipal, assinado de forma digital. Projeto de Lei nº 11/2026, Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeito Leandro César Silva Dares, dispõe sobre autorização, diretrizes e critérios para fornecimento de sistema de monitorização contra a glicose e a criança...
Senhor Presidente.
Concedo a palavra ao vereador Grosso.
Peço a dispensa da leitura do Projeto 10.
Eu coloco em votação o pedido dos vereadores. Que se forem favoráveis, permaneçam como estão. Se forem contrários, que se levante. Dessa forma, foi dispensada a leitura do projeto de lei nº 11/2026. Eu informo à Casa de Leis que o projeto de lei nº 11/2026, que dispõe sobre autorização, diretrizes e critérios para o fornecimento de sistema de monitoração contínua da glicose a crianças de 2 a 12 anos, com diabetes tipo 1 no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS do município de Morro Agudo, prioritariamente aqueles cujos pais ou responsáveis estejam escritos no Cadastro Único para o Programa Social do Governo Federal, CadÚnico, e de outras providências, seguirá nas comissões para emissão de parecer.
Senhor Presidente.
Concedo a palavra ao vereador Bruno.
Boa noite a todos. Eu peço que o projeto vá para a ordem do dia.
Eu coloco em votação o pedido do vereador. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levante. Dessa forma, o projeto de lei nº 11/2026 será incluso na ordem do dia. Projeto de lei nº 12/2026, página 21. Eu determino ao segundo secretário a leitura do ofício nº 8/2026 e do projeto de lei nº 12/2026, de autoria do Executivo Municipal.
Ofício número 8/2026, projeto de lei 12/2026, a sua excelência, senhor José Roberto Pisselli dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Morro Agudo. Encaminho o projeto de lei que institui as praças inclusivas, espaços sensoriais no município de Morro Agudo e da outras providências. Prezado senhor presidente, em cumprimento do dever de promover políticas públicas voltadas à inclusão social, à promoção da saúde ao pleno exercício dos direitos humanos, encaminhamos a vossa excelência o projeto de lei número 12/2026, que institui o Programa de Praças Inclusivas e Espaços Sensoriais no município de Morro Agudo. Fundamentação constitucional e legal. O presente projeto fundamenta-se nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade, artigo 1º, parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional que assegura os direitos da pessoa com deficiência. Em especial, a Lei Federal 13.146/2015, a Lei Brasileira de Inclusão. A proposta também encontra aderência às orientações internacionais incorporadas ao ordenamento jurídico nacional, como a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, internalizada pelo Decreto de número 6.949/2009. Objetivos e relevância social: as praças públicas são espaços essenciais para a convivência comunitária, o lazer, a prática de atividades físicas e a promoção da saúde mental. No entanto, muitas praças municipais ainda apresentam barreiras que impedem em plena fruição por pessoas com deficiência, idosos, crianças, indivíduos com necessidades sensoriais específicas, por exemplo, pessoas com transtorno do espectro autista. O projeto propõe a criação e a revitalização de praças com critérios técnicos e elementos inclusivos, bem como a implementação de espaços sensoriais que favorecem o desenvolvimento e bem-estar desses grupos. Benefícios esperados. A aprovação e execução deste programa terão múltiplos benefícios para o município, dentre eles a promoção da saúde e do bem-estar da população, inclusão social e redução de barreiras físicas e sensoriais, apoio às famílias de pessoas com deficiência, valorização e requalificação do espaço urbano, posicionamento de Morro Agudo com referência regional em políticas públicas inclusiva. Observação sobre implementação e custos. O projeto prevê que a implementação das praças poderá ocorrer de forma gradual e condicionada à disponibilidade orçamentária, com a possibilidade de parcerias e convênio. É importante ressaltar que eventuais custos serão contemplados nas dotações orçamentárias próprias e poderão ser complementados por emendas, convênios e parcerias com entidades públicas e privadas, conforme dispõe o texto do anexo. Diante da relevância social e caráter interesse público que permeia o presente projeto, solicitamos o acolhimento do projeto de lei e solicitando que o projeto, ora encaminhado, tramite no artigo 51 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Leandro César Silva Ladares, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 12/2026, projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal.
Senhor Presidente,
institui.
Concedo a palavra ao vereador Bruno.
Eu peço que o projeto número 12 vá para a ordem do dia. A peça dispensa da leitura.
Eu coloco em votação o pedido do vereador. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levante. Dessa forma, foi dispensada a leitura do projeto de lei número 12/2026. E eu informo a Casa de Leis que o projeto de lei número 12/2026, que institui o Programa Municipal de Praças Exclusivas e Especiais Espaços Sensoriais no município de Morro Agudo, visando a promoção da acessibilidade, inclusão social e desenvolvimento urbano no município, seguirá nas comissões para emissão de parecer.
Senhor Presidente,
concedo a palavra ao vereador Bruno.
Pela importância do projeto, peço que ele vá para a ordem do dia.
Eu coloco em votação o pedido do vereador. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levante. Dessa forma, o projeto de lei número 12/2026 será incluso na ordem do dia. Projeto de lei número 13/2026, página 28. E eu determino ao primeiro secretário a leitura do ofício número 7/2026 e do projeto de lei número 13/2026, de autoria do Executivo Municipal.
Ofício número 7/2026, projeto de lei número 13, alteração de dispositivo de estrutura organizacional e administrativa da Prefeitura Municipal. A Sua Excelência, o senhor José Roberto Cidade dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Morro Agudo, São Paulo. Prezado senhor presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e os demais integrantes dessa egrégia Casa Legislativa, encaminho para apreciação e deliberação um projeto de lei que promove alteração na lotação do cargo de assessor de assuntos econômicos, constante no quadro de cargos da Lei Municipal nº 1638, de 27 de abril de 1992, para lotação na Secretaria Municipal de Cidadania. Justifico a presente proposição com base nas razões técnicas, administrativas, de interesse público, conforme expor a seguir. A Secretaria Municipal de Cidadania é a pasta responsável pela articulação, execução, fiscalização de políticas públicas que envolvem programas sociais e ações financiadas por convênios no âmbito municipal, estadual e federal. Transferência de lotação de assessor de assuntos econômicos para a Secretaria visa fortalecer a capacidade técnica de equipe responsável pela gestão desses programas, assegurando maior eficiência e controle na celebração, acompanhamento e prestação das contas de convênios e repasses. Grande parte de recursos financeiros municipais destinados a políticas sociais e programas de cidadania transitam pela Secretaria Municipal da Cidadania, exigindo interlocução direta em gestão técnica das ações e assessor responsável por questões econômicas e de planejamento financeiro. Ressalta a ausência de impacto financeiro orçamentário direto em conformidade legal. A alteração, ora proposta, em caráter exclusivamente administrativo e organizacional, não cria cargos, não altera carga horária, regime jurídico ou vencimento do servidor, preservando a estrutura remuneratória vigente conforme previsto no projeto anexo. A medida encontra respaldo nos princípios de eficiência da economicidade previsto na Constituição Federal, bem como nas competências do chefe executivo para a organização e administração municipal, sempre em observância à lei orgânica do município e à legislação municipal aplicável. Diante do exposto, conto com o apoio dos novos vereadores para aprovação do projeto de lei em regime de urgência, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, de modo a viabilizar com presteza as adaptações administrativas necessárias para aprimorar a gestão dos recursos públicos municipais. Atenciosamente, Leandro César Silva Valadares, Prefeito Municipal, assinado de forma digital. Projeto de Lei nº 13/2026, Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo Municipal, Leandro César Valadares, dispõe sobre a alteração do dispositivo de estrutura organizacional administrativa da Lei Municipal nº 1638, de 27 de abril de 1992. Leandro César Valadares, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz por que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Em razão da reestruturação administrativa, fica alterada a lotação, setor de cargo abaixo discriminado, integrante do quadro de cargos constante no anexo 1 da Lei nº 1638/92, passando a vigorar conforme dispositivo a seguir. Cargo, assessor de assuntos econômicos, quantidade de cargos com lotação alterada, 1, lotação, setor atual, divisão de planejamento, lotação, setor nova, secretário municipal de cidadania, natureza de provimento, comissão livre provimento. Parágrafo 1º. Permanecem inalterados os requisitos, a referência base remuneratória, carga horária, natureza de provimento e atribuições fixadas anteriormente para o cargo previsto na tabela do caput deste artigo. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal, por meio do setor de recursos humanos, proverá a adequação dessa lei na estrutura do quadro de pessoal da municipalidade. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Morro Agudo, São Paulo, 11 de fevereiro de 2026. Leandro César Silva Lares, Prefeito Municipal. Lido, senhor presidente.
Eu informo a Casa de Leis que o projeto de lei número 13/2026, que dispõe sobre alteração de dispositivo da estrutura organizacional e administrativa da Lei Municipal número 1638, de 27 de abril de 1992, seguirá nas comissões para emissão de parecer.
Senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Clóvis.
Gostaria que o projeto caminhasse para a ordem do dia.
Eu coloco em votação o pedido do vereador. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levante. Dessa forma, o projeto de lei número 13/2026 será incluso na ordem do dia. Projeto de lei número 14/2026, página 31. Eu determino ao segundo secretário a leitura do ofício número 1/2026 e do projeto de lei número 14/2026, de autoria do Executivo Municipal.
Ofício número 1/2026, a sua excelência o senhor José Roberto Sérgio dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Morragudo. Encaminho o projeto de lei de número 14/2026, de pedido de autorização de abertura de crédito adicional especial, coberto com anulação de dotação orçamentária. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos em anexo o projeto de lei em epígrafe, cuja matéria versa sobre necessidade de autorização de abertura de crédito adicional especial para disponibilização de recursos orçamentários destinados a custear as obrigações patronais intra-OFSS da Secretaria Municipal de Educação. Para tanto, reforçamos que créditos adicionais especiais são autorizados de despesas não incluídas na LOA, portanto, sem dotação orçamentária específica. Obrigações patronais são despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela condição de empregadora e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionista, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e contribuição para institutos de previdência, bem como os encargos resultantes do pagamento em atraso das contribuições de que trata-se este elemento de despesa. Intra-UFSS são operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal da Seguridade Social. Apresentamos, por fim, nossos sinceros votos de estima e respeito, atenciosamente, Leandro César Silva Valadares, prefeito municipal, Reinaldo Benedetti, chefe de setor de contabilidade. Projeto de lei número 14, de 10 de fevereiro de 2026, dispõe sobre autorização de abertura de crédito, poder executivo, de crédito adicional especial, do valor de R$ 387.000, a ser coberto com anulação parcial de dotação orçamentária e de outras providências. Leandro César Silva Valadares, prefeito municipal de Morragudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz público que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 387.000,00 por solicitação do Serviço Geral Contábil da Prefeitura Municipal de Morragudo. Memorando de 27/1/2026, número 2/2026, modificando a dotação orçamentária da Lei Municipal de número 3.904, de 29/2/2025, nos termos da Lei Federal 4.320, de 17/3/1964, em seu artigo 41, respectivo inciso 2º, observada por fim a seguinte classificação da despesa orçamentária. Órgão 08, Secretaria de Educação, Unidade 01, Administração e Coordenação da Educação.
Concedo a palavra ao vereador Júnior.
Gostaria de pedir a dispensa da leitura do presente projeto.
E eu coloco em votação o pedido dos vereadores. Que forem favoráveis, permaneça como estão. Se forem contrários, que se levante. Dessa forma, foi dispensada a leitura do projeto de lei número 14/2026. Eu informo à Casa de Leis que o projeto de lei número 14/2026, que dispõe sobre autorização de abertura ao Poder Executivo, decreto adicional e especial no valor total de R$ 387.000 a ser coberto com anulação parcial de dotação orçamentárias e de outras providências, seguirá nas comissões para emissão de parecer. Dessa forma, o projeto de lei número 14/2026 será enviada às comissões. Expediente apresentado pelo Poder Legislativo. Informo aos vereadores e vereadoras e ao público presente que não foi apresentada nenhuma propositura a ser deliberada na presente sessão. Envio de ofício. A palavra está aberta para o vereador que queira fazer uso. Envio de ofício.
Senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Porroyal.
Senhor presidente, queria fazer alguns ofícios aqui. Primeiro ao senhor presidente, solicitando ao departamento responsável a limpeza, mas tem que ser com máquinas e caminhões, lá na rua Assunta Benedetti, antigo setor do meio ambiente. Ali está um caos, descarte de lixo, bicho morto, ali está a ponto de droga ali. Fora que as árvores estão assim muito baixas, tampando a iluminade da luz lá da, dos postes, então está bem escuro ali, causando transtorno para os moradores. Então eu queria que fizesse uma limpeza geral, tanto nas árvores, na área desse setor ali, do meio ambiente, porque está bem difícil lá, senhor presidente. Senhor presidente, o segundo ofício é um tipo de um apelo, praticamente aqui todos têm seus filhos, né, somos pais, mães recentes, né, Laura ali, e um apelo de uma mãe desesperada, é onde que algumas pessoas executivas que estão no poder, tanto prefeito, vice, têm seus filhos, seus netos, e então, assim, uma mãe está fazendo um apelo desesperado, porque está passando por tantas necessidades. O filho dela precisa ser internado no Cantinho do Céu, que foi agora assinado o convênio com a prefeitura novamente, só que, infelizmente, está parado lá no jurídico. Está parado já faz uns 15, 20 dias, esperando um parecer para depois mandar aqui para a Câmara. Só que o desespero da mãe, que você chega na farmacinha, não tem fralda, não tem suplemento, a mãe não consegue trabalhar porque dedica ao menino João Gabriel 100% ali, e cada dia é uma luta, porque correndo atrás de ajuda, e precisa dessa internação o mais rápido possível ali. Então eu peço ao senhor prefeito, senhor vice, a secretária, todos que têm seus filhos ali, que vê, até a procuradora também, que é a mãe recente, que vê o mais rápido possível essa semana ali, o parecer jurídico, porque é R$114 mil ao ano para essa criança ficar internado lá. E precisa um parecer favorável para vir para essa Câmara para aprovação. Quer dizer, é um absurdo. Então, tem milhões e milhões que são passados aqui por suplementação, e passa por essa câmara. E, infelizmente, 114 mil não chega até aqui. Agora, essa mãe está desesperada, precisando de ajuda, e vai falar o quê? Levar isso ao Ministério Público em São Paulo, a expor isso em redes sociais, ou esperar a vontade do jurídico dar um parecer que está na mesa dele já faz mais de 15 dias lá. Então, peço, incansável, uma mãe desesperada, passando por dificuldades e pedindo ajuda a nós aqui do Legislativo.
Senhor vereador.
Sim.
Gostaria de pedir uma parte no ofício do senhor e, dentro da relevância de tudo que o senhor mencionou, reforçar ao jurídico ali da prefeitura ou qual que seja o setor ali que está, mediante este processo, que prioriza esse tipo de situação em nossa cidade. São situações que não cabe ficar esperando 15, 20 dias ou que seja um mês. São situações que demandam de urgência. Então, gostaria de fazer parte neste ofício do senhor.
Vai ser um prazer.
Senhor vereador.
Sim, senhor vereador.
Gostaria de pedir uma parte nesse ofício do senhor, compartilho da revolta de Vossa Excelência, porque é um valor tão risório, né, perto das suplementações que são feitas. Eu não sei se eu tenho acompanhado o Diário Oficial aí do último mês, são mais de 10 milhões de suplementação. Isso mostra que, infelizmente, o orçamento, o planejamento não foi feito bem feito, né, a ponto de ter que ficar fazendo esse tanto de suplementação. E tantas outras coisas são feitas através de dispensa de licitação, né, aquisição de shows, barracas, né, para trazer aí, uma parte cultural para o município, e uma questão tão importante como essa tem que ficar esperando, fica parado, né, tem essa dificuldade de ter o acesso nessas famílias aí. Temos um menininho, a mãe do que eu esqueci o nome dele, do BIPAP,
João Gabriel,
que foi difícil demais, né, a cada 4 meses tem que ficar brigando lá para poder acertar com a empresa, para ele poder ter o acesso às medicações, né, a nossa farmacinha sem remédio, sem fralda, sem, olha, tá difícil. Então, eu gostaria de pedir uma parte, Vossa Excelência, e compartilho da sua revolta juntamente com Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor vereador.
Será um prazer, vereador.
Senhor vereador, me concede uma parte?
Com certeza, Laura.
Eu também gostaria de assinar esse ofício com vocês.
Não, com certeza. Eu fico agradecido ali, o apoio de vocês ali, porque a gente coloca como pai e mãe também, a gente vê essa pessoa passando por dificuldade. Então, hoje ela pegou alguns remédios, mas falta o mais caro, o suplemento, leite, fralda, coisas essenciais e básicas. Imagina na cabeça de uma mãe chegar em casa sem remédio, sem suplemento, e eu acredito que é um pouco de descaso ali, dá uma prioridade, porque não custa o jurídico pôr isso em pauta amanhã e resolver até na sexta-feira, né? E evitar problemas futuros semana que vem, a gente pegar o carro daqui e ir no Ministério Público de São Paulo para fazer a denúncia. Obrigado, senhor presidente.
O vereador me concede uma parte?
Com certeza, vereador Bruno.
Obrigado.
Eu agradeço.
A palavra está aberta.
Senhor presidente. Presidente.
Conceda a palavra ao vereador Júnior.
Boa noite a todos aqui presentes, vereadores, a vereadora, toda a Câmara aqui municipal. Na noite de hoje, eu gostaria de fazer o envio de alguns ofícios. O primeiro ofício que eu quero enviar é solicitando ali ao barracão municipal, ao chefe daquele setor, informações quanto à manutenção dos veículos das nossas frotas municipais. Isso inclui maquinários pesados, inclui veículos leves e, inclusive, ambulâncias. Recebi relatos aí nos últimos dias de veículos ali que estão há meses ali parados por falta de uma manutenção simples. Então, gostaria de solicitar as informações de como que anda a situação para a contratação desse serviço e até mesmo da manutenção desses veículos em nossa cidade.
O vereador me concede uma parte?
É uma honra, vereador.
Esses dias também eu recebi uma informação de um funcionário lá do barracão que a situação lá não está muito das bonitas, não.
Exatamente. Inclusive, no ano passado, em 2025, através de trabalho meu e juntamente com o vereador Raposão, a gente conseguiu 5 novos veículos para Morro Agudo, para diversos setores. E a gente vai fiscalizar e acompanhar a manutenção desses veículos para que não fiquem veículos novos em situações precárias ali, sucateados por falta de manutenção.
Exatamente. Obrigado.
Senhor presidente, um outro ofício que eu gostaria de encaminhar esta noite é ao prefeito municipal, ao setor de engenharia do nosso município e também à Secretaria da Educação, solicitando informações, eu acredito que o vereador Paul Royal esteve também acompanhando essa situação, ali do pré-escola Maria Aparecida de Oliveira Riso, que é a situação do telhado ali. Ali chove e ali imunda a escola ali de água dentro. Então, eu gostaria de solicitar as informações, como é que anda e quais estão sendo as providências tomadas para resolver essa situação ali.
Senhor vereador?
Sim, vereador.
Concede uma parte, é até um problema que o pessoal já vem procurando nós faz tempo ali. Realmente, até o jurídico, né, que está lá na. O doutor Jorge foi acompanhar de perto isso daí lá na creche, e realmente ele presenciou lamentável ali, né? Vazamentos ali, salas cheias de água, forro ali. Então, eu acredito que tem que a prefeitura dar um pouquinho mais de atenção nisso daí, que está faltando da administração isso daí.
É uma honra, vereador. Senhor presidente, mais um ofício que eu gostaria de encaminhar na noite de hoje. Este ofício endereçado à Secretaria da Saúde do nosso município. É um assunto que até foi mencionado aqui na noite de hoje, que é quanto aos medicamentos que estão em falta na nossa farmacinha municipal. Gostaria de solicitar informação por ofício, qual que é a previsão e quais estão sendo os procedimentos tomados para o reabastecimento ali da nossa farmacinha.
Senhor vereador.
Sim, vereador.
Eu gostaria de pedir uma parte, Vossa Excelência, porque acredito que a maioria dos vereadores mandou aí emendas impositivas de 2025 para a farmacinha. Eu, inclusive, mandei 112 mil para aquisição de medicamentos, né? E a gente está, mesmo assim, estamos tendo dificuldade, né? Sei que está em processo estatutório e a gente precisa ficar em cima disso aí, porque está difícil. Eu estou sendo procurado direto, acredito que todas as excelências aqui estão sendo procuradas diante desse exposto aí da falta de remédio na farmacinha.
É uma honra, vereador.
Muito obrigado.
Por fim, senhor presidente, eu gostaria de encaminhar um ofício aqui ao senhor prefeito, solicitando informações quanto ao ginásio municipal de esporte nosso Pacão. Eu tive conhecimento que ali há um impasse ali quanto ao piso do ginásio, que não está sendo utilizado por essas questões do piso do ginásio, que precisa ser trocado. E eu quero saber quais são as medidas judiciais e administrativas que estão sendo tomadas por parte da administração para poder regularizar essa situação de liberação do uso ali do nosso ginásio municipal, o Pacão. São esses, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Tico.
Senhor presidente, boa noite a todos novamente. Eu gostaria de encaminhar aqui alguns ofícios. O primeiro ofício, eu queria aqui solicitar ao setor competente da vigilância, né? Eu já venho acompanhando isso já há alguns anos e não vou deixar de acompanhar este ano novamente, que é informações sobre a testagem da água, tá? Eu gostaria de informações aí, por gentileza, a partir de agosto de 25 até a presente data, tá? Para estar acompanhando de perto como que está a qualidade da água do nosso município.
Senhor vereador, me concede uma
pois
parte?
Não? Com muita honra, vereadora.
É uma questão também que eu venho acompanhando desde o mandato passado, e já faz alguns meses que eu não solicito, eu gostaria de ter acesso a essa informação.
Com muita honra.
E se Vossa Excelência concordar, além dos dados da Vigilância Sanitária, que faz a análise pelo Adolfo Lutz, solicitar também para o químico local as análises que são feitas aqui, porque são duas análises diferentes. Se Vossa Excelência assim concordar, a gente já compila os resultados num único ofício.
Com certeza, vereadora. Podemos incluir nesse ofício a pedido dessa informação também. Outro ofício aqui, eu queria pedir informações ao setor da educação, à secretaria, sobre os uniformes, os materiais, quanto que vão ser entregues, né? Porque já começou as aulas e já era para as crianças estar com os uniformes, ao meu ponto de vista, né? Já foi feita a aquisição, fez os contratos, fez a compra, né? Os materiais também, a própria prefeitura divulgou, né? Estojo, lápis, caneta, e até agora não foi entregue, então eu gostaria de saber se tem um prazo previsto para a entrega desses materiais, quando que vai ser entregue. O ano passado inteiro a gente, né, as crianças não receberam nem sequer um lápis assim, de material e nem uniforme, né? Então eu gostaria dessas informações, senhor presidente.
O vereador me concede uma parte?
Com certeza, vereador.
Isso aí foi um dos ofícios também que veio o ano passado, cobrando tanto a questão do material quanto a questão dos uniformes.
Com muita honra, senhor vereador.
Senhor vereador, o senhor me concede uma parte? Esse também era um dos ofícios meus aqui que eu ia pedir, a Vossa Excelência pediu, então eu gostaria de fazer uma parte do seu
ofício. Com certeza, vereador, com muita honra, muito obrigado.
Obrigado.
Pelas excelências pedindo parte neste ofício tão importante aqui para a nossa educação. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra está aberta.
Senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Bruno.
Boa noite a todos, mais uma vez. Essa noite eu gostaria de fazer envio de alguns ofícios. O primeiro vai ao prefeito e ao setor competente, para fazer os estudos necessários sobre a referência dos serviços gerais. Sabemos que hoje aí eles têm a complementação do salário, mas hoje o salário base deles está abaixo do salário mínimo. Então, isso é uma demanda que a gente vem sendo sempre procurado pelos funcionários, então a gente tem que dar uma atenção para eles.
Senhor vereador.
Sim?
O senhor me concede uma parte neste ofício? Inclusive, esse daí foi um despedido que a gente fizemos no final do ano passado, eu me recordo, acho que vários vereadores assinou juntos. E naquele momento ali eu me recordo que o prefeito se comprometeu em estar tomando medidas aí que fossem para rever essa questão das referências agora no primeiro semestre. Então, gostaria de fazer parte desse ofício.
Sim, sim, com honra.
Senhor vereador, obrigado. Me concede uma parte?
Sim, vereador, com
também
honra.
Também gostaria de assinar em conjunto. Obrigado.
É uma honra. Senhor vereador, eu gostaria também de fazer parte, Vossa Excelência.
Sim, sim.
Nesse ofício, tá?
Caso quiser, todos concordar, quiser mandar no nome da Câmara.
Senhor vereador, concede uma parte, acho que é fundamental em nome da Câmara, porque, se não me engano, outubro, novembro, todos nós fomos lá na prefeitura, pedido do prefeito, ele falou para todos esses vereadores que começo de janeiro, no máximo fevereiro, ia começar a fazer o aumento. Então, ou ele está achando, mas é palhaço, então que ele faça isso o mais rápido possível, porque chamou todos os vereadores aqui para resolver o problema. Que ia começar a aumentar a referência. Não aumentou. Já é fevereiro e está passando e não fez nada.
Sim. Dando sequência, o segundo ofício vai ao prefeito e ao setor competente. Na sessão passada eu pedi, estou novamente batendo em cima dessa tecla, para que faça estudos para proibir a circulação de motos elétricas, esses autopropelidos, dentro das dependências lá do Centro de Lazer Municipal. Vai acontecer um acidente, um atropelamento lá, grave. Muitas das vezes são crianças que estão dirigindo essas bicicletas e vamos, estou alertando antes que venha acontecer o pior. um outro ofício ao setor competente que faça uma operação de limpeza nas vias públicas para retirada de entulho no bairro Alfredo Benedetti. A situação lá tá caótica. E ao setor competente também, para que faça estudos necessários, para interdição, para interditar as ruas das escolas públicas, nos horários das saídas de aluno. Então, esse ofício eu quero enviar ao prefeito, à Secretaria de Segurança Pública e ao setor de trânsito. Isso. E um outro ofício, o último, ao setor responsável aí, o que é o seria do trânsito, para que faça uma operação tapa-buraco em toda a cidade. A situação está caótica.
Senhor vereador.
Sim.
Referente a este ofício agora ao Departamento de Trânsito, eu estava até comentando aqui com o vereador Clóvis. Eu gostaria de fazer parte dele com o senhor me conceder.
Sim, sim, com honra.
E, inclusive, a gente acrescentar aí que há uns, mais ou menos uns 30 dias atrás, teve um início aí de uma empresa que começou a fazer um serviço de tapa-buraco em alguns setores da cidade, sim. E a gente percebe que hoje a empresa não está mais na cidade. Então, sim. A gente, se puder acrescentar essa informação.
Sim, sim, com honra.
Agradeço, vereador.
Então, são esses ofícios dessa noite, presidente. Vereador, obrigado.
Sim? Se puder me conceder uma parte também, que eu acho bem estranho ali, que acho que todos pediram ali, né? O trevo da Cidade Nova.
Sim.
Demorou, aí fizeram o trevo. Só que parece que, infelizmente, um pouco mais de 30 dias ali, já começou os buracos de novo ali.
Exatamente.
Né? Então, você paga um absurdo para uma empresa fazer um trabalho de qualidade, e já começaram a fazer os buracos novamente ali no trevo de Cidade Nova. Então, está bem difícil. Eu queria fazer uma parte desse ofício com o senhor.
Não, é uma honra. São esses ofícios dessa noite.
A palavra está aberta.
Senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Groves.
Senhor presidente, eu gostaria de enviar um ofício ao prefeito municipal que coloque um ponto de ônibus lá no bairro Cidade Nova, perto do Linhão, onde ficam os alunos esperando os ônibus para a escola. E também fica vários trabalhadores esperando os ônibus para trabalhar em usinas. Então, eu gostaria que ele instalasse lá naquele bairro esse ponto de ônibus. Outro ofício, senhor presidente, é ao prefeito municipal e ao setor competente, que eu já fiz já faz uns 4 anos que eu venho fazendo esse ofício e nada está resolvendo, até no mandato passado e agora nesse mandato já enviei esse ofício 2 vezes. São a respeito da lombada ali na rua Castro Alves. Inclusive, aconteceu um acidente com uma moça de moto, Castro Alves com a Avenida São José. Então, eu já pedi essa lombada já faz uns 4 anos e nesse mandato também. E também uma lombada na Inácio Franco, lá perto da creche Maria Cinta. Também é uma lombada que também vem pedindo há muito, muito tempo e nada está resolvendo.
Senhor vereador. Desse assunto de lombadas, inclusive eu acho que foi um pedido até do próprio vereador, sobre aquela lombada também ali na 7 de setembro, próxima à farmacinha, se o vereador me permitisse fazer parte deste ofício, e a gente pedir para o departamento de trânsito que eles nos dê uma satisfação, porque já faz coisa aí de mais de 10 meses que estamos pedindo, em vários pontos que tem necessidade, estamos pedindo as lombadas, inclusive o próprio vereador pediu várias vezes ali próxima da farmacinha e até hoje a gente não tivemos resposta e não tivemos a solução ali da construção dessas lombadas.
Com muita honra, vereador. E o diretor de trânsito passou para mim que massa asfáltica está tendo bastante, agora não tem caminhão. Não estou entendendo o que está acontecendo, não tem caminhão. Tem bastante massa asfáltica para fazer as lombadas, inclusive para tampar vários buracos na nossa cidade. Outro ofício aqui, senhor presidente, é para o prefeito, bairro Santo Inácio. Está vendo um zum-zum-zum aí que vai trazer o postinho de saúde para a cidade. Que ele não faça isso. Que mantenha o postinho de saúde lá. Se acontecer alguma coisa com alguma pessoa lá de idade, pessoa idosa, para trazer até aqui e não tiver um encaminhamento médico lá na hora, fica difícil. E que ele reforme aquele postinho com urgência. Não só o postinho, mas também a academia da saúde também, que está... Está lagando. A água, o telhado está tudo danado. Esse dia ele falou que arrumou o telhado da academia, mas não arrumou não, tá enchendo de água novamente. Não é só crítica, a gente tem que parabenizar também, e aqui eu quero enviar um ofício para ele, parabenizando o senhor prefeito, e sobre a limpeza do Córrego do Chapéu, que está sendo uma limpeza excelente, uma coisa que nunca foi feita, que eu me lembro, nunca foi feita antes. E tenho que parabenizar ele por esse projeto da limpeza do Córrego do Chapéu também.
Senhor vereador, concede uma parte?
Com muito orgulho.
Eu queria fazer parte desse ofício aí, parabenizando o senhor prefeito, que há mais de 50 anos não é feito um trabalho sério, perfeito, igual esse aí. Muitos se falaram, mas nunca fizeram nada. E está aí muita chuva e não invadiu casa de ninguém. Então, um serviço perfeito. Gostaria de direcionar com Vossa Excelência.
Como então, Rosa? Senhor presidente, é só isso aí mesmo. Muito obrigado.
A palavra está aberta.
Senhor presidente, ainda em tempo, queria enviar um ofício ao prefeito e à Secretaria da Saúde, para que faça estudos aí os necessários, para estar disponibilizando cadeiras para o pessoal que fica aí aguardando o postinho abrir, para poder pegar a vaga de consulta. Esses dias eu passei lá em cima, lá no Núcleo 1, tinha umas 15, 20 pessoas lá em pé, e me pararam, falou: Bruno, você é vereador, cobra isso, porque a gente fica em pé aqui, ó, no... Na época de chuva não tem um toldo para eles se proteger. Na época do sol, aí é complicado. Então são esses ofícios.
Senhor vereador,
sim?
O senhor me concede uma parte?
Sim, com honra.
Essa questão do toldo aí é muito importante e é uma promessa dele desde o começo do mandato dele e já vai fazer já vai para um ano e meio, né? Então que ele faça esse estudo aí, que é muito importante para as pessoas.
Sim, sim, é com honra.
Obrigado.
São esses, senhor presidente.
A palavra está aberta.
Senhor presidente, ainda em tempo...
Cedo a palavra, vereador Júnior.
Ainda em tempo, eu gostaria de encaminhar um ofício ao prefeito e ao Departamento de Trânsito. Ali naquele trecho que liga Morro Agudo, a viradora ali próxima, aquela curva ali do sítio do Marcelo de Castro, ali tem uma curva muito perigosa. E o ano passado, inclusive, teve um acidente fatal ali naquele local. Estivemos no DR o ano passado e o DR nos informou que não precisa do DR autorizar naquele trecho, naquela vicinal, que é uma vicinal municipal, não precisa de autorização do DR para a construção de uma terceira faixa ali naquele local. Inclusive, acho que teve outros vereadores que estavam presentes, acho que me recordo o vereador Bruno. Então, gostaria de solicitar ao senhor prefeito e ao... responsável ali pelo Departamento de Trânsito, que tomasse as iniciativas para a construção de uma terceira faixa ali naquele trecho daquela vicinal ali. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra está aberta.
O vereador me concede uma parte?
É uma honra, vereador.
Obrigado.
Palavra está aberta. Bom, visto que ninguém mais queira...
Senhor presidente.
Concede a palavra, vereador Porreal.
Em tempo ainda, senhor presidente... Estava esperando os outros vereadores novos colegas falar lá. Já vem feito um pedido meu aqui de ofício já há 5, 6 meses sobre a situação da Caixa da Água do Potreiro e da Cidade Nova também. Então eu vou pedir em ofício agora, gentilmente, que ele responda como que está a situação, porque está um jogo de empurra, uns falando que é CPFL. Então, que mostre que a CPFL foi notificada para a Prefeitura para regularizar a situação. Alguns vêm e falam que é o pessoal responsável pela Caixa d'Água, que é a contratada, ou mesmo se a Prefeitura está em dia, né, com o pagamento. Então, porque está tendo uma divergência ali. A Prefeitura cobra, a empresa não vem colocar uma software, não vem fazer a manutenção devida. E isso vai agravando. Um dia o potreiro tem água, um dia o potreiro não tem água, um dia a caixa d'água vaza a noite toda. Então, eu queria pedir um ofício gentilmente ao prefeito que realmente fale o que está acontecendo, se a prefeitura está em débito com a empresa, por isso que a empresa não vem prestar serviços aqui, ou se o problema foi a da CPFL. Então, que mostre para nós aqui as notificações que a prefeitura fez para a CPFL para poder resolver esse problema. Então, que estão gastando de combustível para ir todo dia, ligar e desligar, por 3, cidade 9, é um absurdo. Então, se não for resolvido, na próxima sessão eu peço um requerimento.
Senhor vereador.
Oi, vereador.
Gostaria de uma parte no ofício de Vossa Excelência.
Será um prazer, senhor, estar comigo, senhor vereador.
Obrigado, senhor vereador.
O senhor palavra então, está, é só isso.
A palavra está aberta. Bom, já que ninguém queira mais fazer pedir ofício, quero aqui encaminhar uns ofícios. Primeiro, quero aqui enviar um ofício agradecendo o deputado Léo Oliveira, o deputado Baleia Roça, por nos ter conseguido 150 casas que vai ser construída pelo CDHU. Então, gostaria de mandar esse ofício agradecendo eles por essa conquista. E gostaria também aqui de mandar um outro ofício para o senhor prefeito. No ano passado, nós ganhamos 40 casas e mais 50 casas. E esse ano, 150 casas. As 50, eu estou vendo falar que vai ser feita lá no Potreiro. Aí que o prefeito me informa aonde vai ser feita as outras 40. Nós não podemos perder essas 40, porque nós temos muitas famílias dentro de Morro Agudo que necessitam de moradia. Então conseguimos agora 150 que vai ser construída pela CDHU. As 50, estou vendo falar que vai ser lá no Potreiro. Então eu quero que ele nos fala para nós aonde vai ser construída essas outras 40, porque não é fácil você conseguir casa. E assim que nós conseguimos, nós não podemos perder isso daqui. Então eu gostaria de mandar esse ofício para o senhor prefeito. O outro ofício que eu gostaria de mandar para o senhor prefeito, que ele nos mandasse para essa casa de leis. Existe um processo correndo contra uma firma que fez a reforma da rodoviária. Se essa firma ganhou o processo, ou se foi a prefeitura que ganhou, ou se até hoje não se decidiu isso, e se decidiu ou não decidisse, que eles procurassem a justiça e que desse continuidade em construir e reformar a rodoviária, e depois essa empresa paga em dinheiro, em multa, não mais em serviço, porque não pode. Uma coisa que praticamente um cartão postal no centro de Morro Agudo está no caso que está. Eu lembro que eu lá como vice-prefeito se entrou com uma ação contra essa empresa que tinha feito essa reforma, que não tinha feito as coisas certas, do modo que devia ter sido feito. Então eu não estou sabendo qual foi o resultado dessa demanda. Se a firma ganhou, se foi a prefeitura ou se isso ainda está em andamento. Então, gostaria que o senhor prefeito mandasse para essa casa de lei explicando isso.
Senhor presidente, me concede uma parte?
Isso, será um prazer.
Eu gostaria de assinar com Vossa Excelência, porque não sei se foi na sessão passada ou na retrasada, eu falei sobre também a reforma da rodoviária e, claro, sem nenhuma resposta. Então, caso ele possa responder, o senhor gostaria de ter acesso à resposta. Obrigada.
Será um prazer. E outro ofício que eu gostaria de passar, fazer para o senhor prefeito, é sobre os reservatórios nos poços profundos. Pois lá eles têm um documento que diz que o poço é muito bom, mas enquanto está funcionando. Quando nós entramos com o pedido para se construir esses poços profundos dentro de Morro Agudo, isso foi na época que a Mauri Benedetti ainda era prefeito, lá, quando nós fomos chamados lá, que foi autorizado para construir esses poços, se falou que um poço sem reservatório é igual outros poços normal. Por quê? O poço profundo, no mínimo, é 6 dias se chegar a estragar uma bomba. Porque ele é na média de 400 metros. E todo mundo sabe que essas bombas é submersa. Então você tem que tirar 400 metros de cano, tirar a bomba, põe a 400 metros, então é a média de 6 dias. E lá tem até a quantidade de água que suporta o abastecimento para 6 dias. Então, que corresse atrás de fazer isso aí. Porque senão, a hora que começar a dar problema, vão ficar sem água. Então são esses meus ofícios.
Senhor presidente, eu gostaria da gentileza de fazer parte nesse ofício de Vossa Excelência. Ali no Poço Profundo ali, da 7 de setembro, desde o começo do ano passado, que eu fui lá para ver a situação, que tivemos aquele problema da bomba, ficamos dias sem água, né? E foi constatado lá no dia que eu fui que não havia os registros ali, né, para que os trabalhadores pudessem manusear o fechamento e a abertura desses registros, porque não tem, simplesmente não tem. Então eu cobrei o ano passado, fiz dois ofícios ao setor competente, não fui atendido, não, nem respondido, e fui lá esse ano, inclusive gravei um vídeo que está nas minhas redes sociais mostrando que ainda até hoje esses registros não colocou. Os meninos precisam abrir o registro, fechar, senhor presidente, lá no alicate, 45 voltas. Ele tem que dar para abrir e fechar um registro. Se, Deus me livre e guarde, algum vazamento estourar aqui, precisar fechar com urgência, lá não fecha. E as três bombas de dentro lá que tem lá dentro, só uma trabalha com registro, porque só uma tem, as outras duas lá não tem registro. Então, eu gostaria de fazer parte com Vossa Excelência nesse ofício, porque é uma questão que eu acho que é necessária, importantíssima para o nosso município. E se ainda em tempo o senhor me permitir, eu enviar apenas mais um ofício, por gentileza, senhor presidente.
Pode.
Eu só queria aqui pedir informações ao senhor prefeito, né, sobre a empresa de pirotecnia. Né, eu cobrei ele no dia 12, e referente quais as medidas que iam ser adotadas essa empresa, que foi contratada para entregar fogo sem estampido, veio com estampido, foi contratada para 10 minutos de apresentação, foi feito só 4 minutos de apresentação, e eu fui respondido no dia 12, né, pelos assessores do senhor prefeito, segundo ele, redigido por ele, que eles iam nomear uma equipe técnica para avaliar se houve falha contratual, ou seja, um ato público e notório, que todo mundo viu e ouviu e comentou, precisa de ser tecnicamente averiguado se houve falha, né? Público e notório, apesar que nós estamos já, o último ofício meu foi no dia 15, né? Por essa resposta que ele me deu, pedi informações sobre essa equipe técnica, sobre o contrato, e não fui respondida até então. E, por sinal, a empresa foi empenhada a ser liquidada, ou seja, ela ia receber esse valor de R$40 mil que ela foi contratada. Então, eu gostaria de saber se realmente, se já abriu um processo administrativo, porque eu vi no portal Transparência que foi suspenso o pagamento, né, graças ao movimento que eu fiz internamente, e eu queria saber se já foi aberto o processo administrativo e como está essa situação, senhor presidente. Muito obrigado.
Ó, quero informar vocês que...
Senhor presidente, há tempo ainda, só um ofício?
Pode...
Senhor presidente, desculpa, vereador, mas eu sei que o senhor está querendo ir embora, mas... senhor presidente, eu quero mandar um ofício em agradecimento para a deputada Valéria Bolsonaro, que mandou um recurso de R$350 mil para a saúde, e, então eu quero mandar esse ofício para ela em agradecimento. Obrigado, presidente.
Quero informar aos vereadores que todos os ofícios serão entregues. Expediente recebido de terceiro. Comunicado ao Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros para o município até 3 de 2 de 2026, que totaliza 2.466.142,38 reais. Ordem do dia. Projeto de lei complementar número 2/2026, página 1. Eu coloco em discussão o projeto de lei complementar número 2/2026. Eu coloco em votação pelo rito nominal.
Senhor presidente, Ainda em tempo, eu só queria questionar o meu voto aqui sobre esse projeto, número 2 aqui. Só pela insistência do prefeito em mandar para cá, já é a terceira vez que ele manda para cá. Mas foi aprovado aqui o Marco Zero por todos esses vereadores aqui, e muitos comerciantes estão esperando, né, para aumentar seu estabelecimento, para poder contratar mais gente ali. E até agora esse Marco Zero não saiu do papel, ué. Não sei se é porque não é interessante para o prefeito mandar para nós aqui um projeto tão lindo, que foi analisado aqui pela jurídica, a doutora Camila, com outros vereadores ali, que eu não estava presente, estava viajando, e está parado, engavetado, isso aqui, o Marco Zero. Agora, não sei a pressa disso ser aprovado, mas deve ser aprovado, meu voto vai ser contrário a isso aqui, porque acho que tinha que ser estudado, porque tem algumas coisas aqui que precisam ser analisadas ainda. Então, só peço que os outros vereadores que aprovar, que cobrem, então, do prefeito o Marco Zero, que ele manda para a próxima sessão, tão importante para o crescimento das nossas cidades aí, comerciantes esperando para crescer. Só isso, presidente.
Está em discussão. Eu coloco em votação, pelo rito nominal, o projeto de lei complementar número 2/2026. Esclarece que os vereadores que forem favoráveis ao projeto de lei complementar votarão sim. E os vereadores que forem contrários ao projeto de lei complementar votarão não. Solicito ao segundo secretário que efetue a chamada para votação.
Bruno Tomás Beletato.
Sim.
Clóvis Tomás Teodoro.
Sim.
Darcy Martins da Silva.
Sim.
Gilberto Ferreira Lepe Júnior.
Sim.
Lauriane de Castro Torres Costa.
Sim.
Lindomar Joaquim Severo.
Sim.
Paulo Henrique Lourençon.
Não.
Ronaldo Tiarotti Júnior.
Não.
Lite, presidente.
Por 6-2, o projeto de lei complementar número 2/2026 foi aprovado. Projeto de lei número 10/2026, página 11. Eu coloco em discussão o projeto de lei número 10/2026. Está em discussão. Eu coloco em votação o projeto de lei número 10/2026. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os que forem contrários, que se levante. Dessa forma, o projeto de lei número 10/2026 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 11/2026, página 15. Eu coloco em discussão o projeto de lei número 11/2026. Está em discussão. Eu coloco em votação o projeto de lei número 11/2026. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os que forem contrários, que se levante. Dessa forma, o projeto de lei número 11/2026 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 12/2026, página 21. Eu coloco em discussão o projeto de lei número 12/2026.
Senhor presidente,
concedo a palavra ao vereador Tico.
Projeto de lei de instituir praças inclusivas, espaços sensoriais, né, uma bandeira que eu tanto defendo, que é o autismo. Eu tenho a vivência do autismo dentro da minha casa e eu sei que todos nossos amigos aqui e toda a população, inclusive o Brasil, tem tendo uma sensibilidade maior, não só com o autismo, mas como com todas as outras deficiências. E eu queria aqui parabenizar o prefeito por esse projeto, né, instituir essas praças, que é de extrema importância e necessidade aqui do nosso município, né, e ressaltar aqui que eu enviei em 2025 R$10 mil, né, justamente para poder auxiliar aí como emenda positiva na construção e elaboração dessas praças sensoriais, né, para que a gente possa ter aí esse acesso, né, e essas praças para que as nossas crianças aí que tem as questões sensoriais, tem várias outras deficiências que também tem, não só o autismo, mas eu falo do autismo por ter propriedade, por ter a vivência, por estar dentro do espectro junto com meu filho, né? Então eu queria parabenizar o prefeito e ressaltar que eu enviei essa emenda e que dê tudo certo na inauguração dessa praça que está por vir aí e que deixar meu nome à disposição aqui em relação a esta pauta. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está aberta. Eu coloco em votação o projeto de lei número 12/2006. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os que forem contrários, que se levante. Dessa forma, o projeto de lei número 12/2006 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 13/2026, página 28. Eu coloco em discussão o projeto de lei número 13/2026. Eu coloco em votação o projeto de lei número 13/2026. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. Dessa forma, o projeto de lei número 13/2026 foi aprovado por todos os vereadores.
Pode jogar para mim que eu leio.
Requerimento número 7/2026, página 25. Eu determino ao segundo secretário a leitura do requerimento número 7/2026, de autoria do vereador Gilberto Ferreira Lepe Júnior e da vereadora Lauriane de Costa Torres Costa.
Requerimento número 7/2026, a Presidência da Câmara Municipal de Morragudo requer a Vossa Excelência, após a deliberação do plenário, nos termos do artigo 16 da Lei Orgânica do Município, encaminhar ao senhor prefeito municipal pedido de informação para que, no prazo de 15 dias, preste as seguintes informações com encaminhamento dos documentos requisitados em formato digital, arquivo PDF pesquisável ou formato físico em cópia de papel. Encaminhar os valores totais de adiantamentos gastos pelo gabinete do prefeito de janeiro de 2025 a dezembro de 2025. Justificativa, faz-se necessário nos termos de acesso às informações para podermos exercer o direito de fiscalizarmos o Poder Executivo para que possamos informar com detalhes e certeza aos nossos munícipes quando formos indagados. Câmara Municipal de Morragudo, 11 de fevereiro de 2026, Gilberto Ferreira Lepe Júnior, vereador, Lauriane de Castro Torres Costa, vereador. Lido, senhor presidente.
Eu coloco em discussão o requerimento número 7/2026. Eu coloco em votação, pelo rito nominal, o requerimento número 7/2026 e esclarece que o vereador que forem favorável ao requerimento votarão sim e os vereadores que forem contrário ao requerimento votarão não. Solicito ao segundo secretário que efetue a chamada para votação.
Bruno Tomás Beletato.
Sim.
Clóvis Tomás Teodoro.
Sim.
Darcy Martins da Silva.
Sim.
Gilberto Ferreira Lepe Júnior.
Sim.
José Roberto Picitelli dos Santos.
Sim.
Lauriane de Castro Torres Costa.
Sim.
Lindomar Joaquim Severo.
Sim.
Paulo Henrique Lourençon.
Sim.
Ronaldo Charotti Júnior.
Sim.
Lido, senhor presidente.
Dessa forma, o requerimento número 7/2026 foi aprovado por todos os vereadores. Explicação pessoal. A palavra está aberta para o vereador que queira fazer uso da explicação pessoal. Bom, já que ninguém tem requerido a palavra, gostaria de agradecer a cada um de vocês e convoco os senhores vereadores no termo do artigo 199 do regime interno da Câmara Municipal para a sessão ordinária que será realizada dia 2 de março de 2026, às 19 horas. Nada mais havendo a ser tratado, desejo que tenham todos uma boa noite e, sobre a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão.